A nossa conversa agora é sobre qualificação de mão de obra. A educação que qualifica, qual a dimensão da qualificação e qual o problema que isso representa no Brasil? Os brasileiros representam 30% do potencial de produção, segundo a Organização Mundial do Trabalho, a OMT, e essa organização mostra que, usando o padrão norte-americano de trabalhador, nós estamos longe de uma mão de obra potencialmente produtiva. É possível reverter isso? Como? E eu vou conversar sobre esse tema com o reitor do Instituto Federal do Paraná, professor Odacir Zanata. Professor Odacir, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Quando a gente fala de qualificação, a gente quer qualificar. Só que a gente tem uma política educacional que muitas vezes se questiona se ela é voltada à qualificação ou não. O senhor que está à frente do Instituto, que tem esse foco, como é que o senhor analisa isso?
Gilson, de fato, nós temos um problema hoje sério, né, para resolver no Brasil, que o nosso ensino médio, em primeiro lugar, ele é um rito de passagem e ele não traz o estímulo necessário para o estudante, de maneira que o estudante entra no ensino médio e tem um índice de desistência muito grande. Então, qual que seria uma saída interessante para isso? É a saída proposta pelos institutos federais, pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que é, por exemplo, trabalhar com um ensino técnico integrado ao ensino médio. Ou seja, aquele estudante que está terminando o ciclo fundamental, o ensino fundamental, ele já está vendo necessidade de procurar uma qualificação. Então, ele vem para os institutos, que hoje capitaneiam isso, e ele vem fazer o ensino médio integrado ao técnico, não, o ensino técnico integrado ao ensino médio. Quando ele termina esse ensino médio, ele já está qualificado, ele tem uma profissão para ele seguir, e ele pode continuar os seus estudos se assim ele desejar. Então, essa é uma alternativa hoje que tem dado bastante certo, que os institutos federais do Brasil têm trabalhado com muito sucesso.
Agora, essa qualificação deveria ser propagada para todo o ensino médio? Porque a gente tem aquela ideia, quem tem que buscar a qualificação é o aluno. A gente tem, às vezes, uma economia regional propícia a certas áreas. Isso deveria influenciar na montagem, por exemplo, de um ensino médio voltado à qualificação? Quem escolhe a qualificação ou quem cria o ambiente de qualificação? A escola? O aluno? Como é que isso fica para o senhor?
Olha, nós, da Rede Federal, nós fazemos uma avaliação dos arranjos produtivos, culturais e sociais locais. E, com base nesses arranjos produtivos, culturais e sociais locais, nós elaboramos a nossa oferta. Ou seja, para que você possa estimular aquilo que já está estabelecido, mas nada impede também que você venha estimular algo para que seja uma novidade. Vamos pegar um caso de Campo Mourão, por exemplo. Né? Campo Mourão é uma região essencialmente agrícola, mas teve um empresário que começou a trabalhar, por exemplo, com produtos odontológicos, com estufas de produtos odontológicos, material odontológico de maneira geral. Hoje, Campo Mourão é um grande centro de produção de produtos médicos e odontológicos. Ou seja, daí você cria a oportunidade para que você possa também trazer uma novidade para a região que a própria região, às vezes, não tinha conhecimento que ela tinha esse potencial.
Pô, aí que tá, a gente tem no Brasil uma diferença regional muito grande. Paraná também. Paraná tem algumas regiões que carecem muito de investimento em alguns setores. Essa propagação deveria ser de institutos tecnológicos, como, por exemplo, tem o Instituto Federal do Paraná, que o senhor está à frente, ou isso deveria estar embutido nas próprias instituições de ensino públicas estaduais?
Veja bem, com a reforma do ensino médio, que já foi aprovada, Gilson, e ela já virou lei, né? Alguns podem concordar ou não concordar, mas hoje ela já virou uma lei, né? Então a gente precisa se adequar. Existe um eixo, né, que é o eixo voltado para a profissionalização. Então, esse eixo voltado para a profissionalização, ele precisa ser estimulado dentro das instituições públicas que trabalham com o ensino médio. De que maneira? Por exemplo, nós temos no Paraná hoje uma conversa entre a CETEC, que é a Secretaria de Educação Profissional Tecnológica, do MEC, e o secretário de Educação do Estado do Paraná, o Renato Feder. De maneira que a gente possa trabalhar em parceria com as escolas públicas do Paraná, desenvolvendo esse eixo de profissionalização, tá? Que seria o que eles estão chamando de quinto eixo, né? Para que a gente possa fazer, por exemplo, de forma concomitante ao ensino médio, a formação profissional do estudante. Aí o Estado certificar o seu estudante no que diz respeito aos conteúdos do ensino médio e o Instituto vai certificar o estudante no que diz respeito ao conteúdo da profissionalização. Então, isso é uma alternativa muito interessante, porque você aproveita o tempo do ensino médio e já dá uma formação concomitante para ele, uma formação profissional. E, dessa maneira, ele passa a ver mais sentido, mais valor em estar fazendo o ensino médio, que hoje, não sei se você concorda com isso, mas o ensino médio hoje, ele não tem um atrativo, pô. Ele é um rito de passagem para a universidade. Agora, nas classes mais baixas, os estudantes acabam não vendo sentido nisso, porque acaba chegando para ele um ensino de baixa qualidade e ele tem outros atrativos, ele acaba abandonando e isso leva um grau de desistência muito alto. Ou seja, então, para fazer uma síntese, precisa ter essa parceria das secretarias estaduais, dos municípios, com as instituições que têm expertise em trabalhar com a educação profissional, para que a gente possa dar uma melhorada nesse cenário.
Bom, agora eu vou fazer uma pergunta desafiadora, porque o senhor foi professor muito tempo, o senhor também foi professor de ensino médio, o senhor foi professor de ensino superior, trabalhou em área tecnológica. Enfim, a gente tem um estudante hoje, muitas pessoas questionam qual é o grau de interesse na qualificação profissional de quem está no ensino médio. Nós temos muitos que colocam que, por mais que existam possibilidades de qualificação, nem todo aluno tem interesse nisso. Qual o percentual de culpa do desinteresse do aluno, ou não há desinteresse por parte do aluno que falta oportunidade? Qual a opinião do senhor?
Bom, isso é uma pergunta, de fato, uma pergunta muito, extremamente importante, Gilson. Porque hoje você tem todas as mídias que envolvem um jovem, né? E aí você traz esse jovem para o ambiente escolar, e você trabalha a mesma forma que se trabalhava a educação há 30, 40 anos atrás. Né? A gente precisa promover uma grande revolução nos ambientes de aprendizagem para que a gente possa tornar os ambientes de aprendizagem mais interessantes para o nosso estudante. Então, eu acredito que quando você fala em culpa pela desistência, eu acho que a culpa pela desistência ainda está nos sistemas educacionais que estão impróprios para atender aos anseios e os desejos desse jovem que está ávido por conhecimento, mas ele está perdido na forma de como chegar a esse conhecimento.
Agora, a gente fazer isso, né, tentar dar um ensino mais estimulante, mais interessante, isso se envolve mais pelo interesse do próprio aluno, por aquilo que o senhor comentou, de um ambiente econômico que a gente possa incentivar, como é que a gente pode, hoje, na sociedade atual, valorizar o trabalho? Porque quando você pensa no ensino técnico profissionalizante, você tem que mostrar para o aluno que o trabalho é fundamental, que o trabalho é digno, que é isso que vai fazer a autonomia dele.
Sim, sem dúvida. Veja bem, Gilson, vamos pegar um gancho aí na questão da empregabilidade, tá? Hoje, nós durante algum tempo, uma entrevista que eu dei para você, a gente já pôde falar um pouquinho sobre isso. Ainda existe um preconceito no Brasil em relação ao trabalho técnico. Até pelo nosso histórico de colonização, escravidão e assim por diante, até a forma como a educação profissional surgiu no Brasil. A educação profissional surgiu no Brasil em 1909, no governo Nilo Peçanha, e ela era destinada aos desvalidos da sorte. Uhum. Pô, olha a pecha negativa que se criou em torno da educação profissional. Então, hoje, quando você fala em educação profissional, ou em cursos técnicos, você está falando em índice de empregabilidade na ordem de 80% a 85%. E quando você fala em ensino superior, você está falando em índice de empregabilidade na ordem de 30% a 35%. Mas as pessoas ainda têm dificuldade de buscar um curso técnico, porque parece que é um demérito você fazer um curso técnico. E, na verdade, não é. Então, nós precisamos colocar esses estudantes em contato com o setor produtivo, Isso é extremamente importante, tá, fazer essa interface, e muitas vezes o nosso próprio professor não está preparado para isso. Então a gente também precisa capacitar os nossos professores, os nossos profissionais da área da educação, para que eles possam fazer esse link entre instituição de educação e mercado de trabalho, tá? Para mostrar, inclusive, que por meio do trabalho você pode ter uma vida digna, você pode ter uma vida agradável, uma vida adequada, né? Fugindo de algumas armadilhas, principalmente que é o mundo da droga hoje, que atrai demais os nossos jovens.
Além dessa questão da droga, a gente também tem uma certa idealização do ensino superior, aquela coisa de nunca ser bacharel, e no final das contas é bacharel ganhando muito menos que profissional de ensino técnico.
Certo.
Agora, como é que a gente faz para você ter essa qualificação, que ela seja contínua? Porque muita gente pode se qualificar no ensino médio e não abraça a profissão. E às vezes abraçar uma profissão implica em cada vez mais inovação, estar vinculado às empresas. Como é que a gente aproxima a empresa e a educação profissional?
Olha, nós temos hoje modelos no mundo, né? Que você tem modelos de extremo sucesso na Alemanha, você tem modelo nos Estados Unidos, em que as instituições de ensino, elas estão caminhando juntamente com as instituições, com as empresas, com o mercado de trabalho, com o mundo do trabalho. Tá? Eu acho que nós precisamos fazer essa aproximação. Hoje, as instituições de ensino, principalmente as públicas, existe, isso é uma crítica, né? Existe até um preconceito quando você fala assim, olha, eu estou trazendo uma empresa para dentro da instituição de ensino para que a gente possa dar uma melhor formação para os nossos estudantes. Aí sempre vem aquele conceito assim, pô, mas a gente tem dificuldade, a empresa não pode vir aqui intervir na forma como nós vamos ensinar. E aí os institutos vêm trazer uma inovação nesse sentido, porque quando a gente fala em atender os arranjos produtivos, culturais, sociais, locais, é impossível você fazer isso sem você fazer interface com as empresas, com o mundo do trabalho. Então, acho que essa é uma alternativa. Nós precisamos criar essa proximidade, nós precisamos criar ambiente de estágio, nós precisamos levar a formação continuada. Os institutos trabalham muito com isso, né? Formação inicial continuada, são cursos de 160, 200 horas, até um pouco mais, um pouco menos, mas que você possa trazer essa qualificação profissional continuada para os nossos trabalhadores.
Aí eu vou falar de uma coisa polêmica. A gente fala muito do preconceito que se tem, realmente existe dentro do meio acadêmico, sobre a entrada de empresa privada na educação, a gente fala do aluno. As empresas, elas apostam nessa educação? As empresas estariam dispostas a tentarem fazer essa parceria? A gente tem um setor privado que entende a qualificação e a educação como uma saída?
Eu viajei o ano passado, Gilson, com um grupo de empresários aqui do Paraná. Nós fomos para Houston para visitar Austin, nos Estados Unidos, para visitar a Universidade do Texas e o que, que eles estão fazendo, tá, em relação a isso. Eles têm um espaço como se fosse assim, um espaço de coworking, tá? Em que, e também um grande salão, em que toda uma vez por mês, principalmente, as empresas vêm para dentro da instituição de ensino e eles dialogam com aqueles estudantes que estão na finalização do curso. Tá? E ali eles conseguem ver os potenciais e eles levam esses potenciais para o mercado. Se você fizer isso hoje numa instituição pública brasileira, você vai levar pedrada, você vai levar paulada, é porque os caras vão dizer, isso é um absurdo, pô. A empresa está intervindo, está interferindo, a empresa está ditando a forma com que nós estamos educando e nós precisamos efetivamente disso. E esse grupo de empresários que viajou comigo para os Estados Unidos, eles têm a reclamação deles, assim, constante, era em relação à dificuldade que eles têm de ter uma aproximação com as instituições de ensino. As instituições de ensino públicas, as federais, as estaduais, elas ainda estão muito fechadas em si mesmas, em projetos de pesquisa que não têm essa aproximação com o mercado de trabalho. Então, eles cobraram muito disso, né? Agora, aí também vem a característica que a gente precisa respeitar de cada instituição. Por exemplo, as universidades, Gilson, elas trabalham costumeiramente com pesquisas básicas. Os institutos federais, na lei de criação dos institutos federais, a lei 11.892, de 2008, ele diz lá que os institutos federais do Brasil devem trabalhar preferencialmente com pesquisa aplicada, tá? Ou seja, você precisa ir efetivamente ao encontro do empresário para ver o que, que o mercado de trabalho está precisando para que você possa desenvolver as pesquisas nesse sentido. Eu acho que aí está um bom caminho, sabe? A gente precisa romper essa barreira que existe entre empresa e universitária e começar a trilhar essa caminhada junto.
Bom, aí vamos fazer a pergunta que não quer calar. Quando isso vai acontecer? Quando que essa conversa que a gente teve de aproximar empresa, educação, incentivo ao aluno vai acontecer? Quando que a gente vai ter isso próximo à realidade de quem está nos ouvindo ou das pessoas do Estado de forma geral? Existem ações para isso? Nós vamos chegar a ter isso no futuro? Estamos caminhando para, daqui 4, 5, 6, que seja 10 anos, essa questão que a gente está discutindo, ter parte dela resolvida?
Bem, eu sou, você me conhece bem, me considero assim um grande amigo seu, você é um grande amigo meu. Você me conhece, conhece minha trajetória, eu sou um cara otimista, eu acredito muito nas coisas. E eu posso dizer para você o seguinte, hoje, aqui no Paraná, o Instituto Federal do Paraná tem 26 unidades, nós temos 26 campi, tá? Nas unidades do Instituto Federal do Paraná, isso já está acontecendo, isso já é realidade. Tá? Eu tenho uma agenda agora, por volta do dia 20 de fevereiro, com o presidente da Itaipu Binacional e o secretário de Educação Profissional, para que a gente possa trabalhar dentro da Itaipu um centro de formação profissional em que o Instituto vai ser o principal parceiro. Tá? A gente está numa conversa forte com a Secretaria Estadual de Educação para que a gente possa trabalhar o itinerário profissional, tá, esse itinerário que vem com a reforma do ensino médio, que a gente possa trabalhar de forma concomitante a formação profissional do estudante que está fazendo o ensino médio na rede estadual de ensino. Então, essa caminhada para nós da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, que tem 661 unidades no Brasil, tá, distribuídas por 570 municípios brasileiros, ela já é algo real, já é algo que está acontecendo no momento e que já está fazendo a diferença aí na vida de 1 milhão, mais ou menos, de estudantes que estão na rede.
O Sistema S entra nessa discussão, professor Zanata?
Totalmente, totalmente. Entra nessa discussão e entra como parceiro. Tá? O Sistema S, ele é um grande parceiro da rede federal e eles também têm essa preocupação, né? Óbvio que todo mundo, Gil, está tentando se acertar, está buscando metodologia, a menor metodologia que existe, né? Existe na Alemanha o sistema dual de ensino, que nós estamos nos aproximando bastante desse sistema para que a gente possa trazê-lo para o Brasil, então a gente, ou trazê-lo com mais frequência, né? Com mais intensidade para a nossa rede. Então, existe caminho. Eu digo para você que existe caminho. Nós não podemos ficar da maneira que nós estamos. E que você tem hoje, por exemplo, no ensino médio, mais de 50% de evasão.
Tá? Professor, o senhor considera, aí é uma última pergunta para te encerrar, que o que nós estamos vivendo hoje numa política federal, numa política nacional, estadual, a gente está começando a valorizar o trabalho, a gente está começando a valorizar a tecnologia. A gente vai conseguir reverter esse preconceito que o senhor falou que vem lá do governo de Nilo Peçanha, de que trabalho técnico é para que as pessoas que não têm futuro, enfim, para a marginália social. E isso não é verdade?
Veja bem, Gilson. Eu tenho acompanhado aqui no Paraná, nós temos atuando no Paraná 5 instituições federais de ensino, né? Nós temos a UNILA, nós temos a Universidade Federal da Fronteira Sul, que ela atua em 3 estados. Nós temos a UFPR, a UTFPR e o IFPR. Além disso, nós temos 7 instituições estaduais de ensino. O que nós podemos perceber nesse processo? No Paraná, especificamente, as universidades federais, as universidades estaduais, elas estão muito bem posicionadas em pesquisa, em ensino, o que não é a realidade em outros locais. Tem muitas universidades que gastam muito e acabam produzindo pouco. Não é o caso das universidades do Paraná. Elas estão muito bem ranqueadas. Nós tivemos uma reunião recentemente com o ministro da Educação, eu juntamente com os outros três reitores aqui do Paraná, só não estava o reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul, e a gente pôde receber muitos elogios. O governo federal está apostando muito na educação técnica, tá? Exatamente para poder trazer estímulo e reverter esse quadro. Porque a gente acha que você proporcionando uma boa formação técnica para os nossos cidadãos, nada impede que ele siga depois para o ensino superior, mas você precisa dar condições para ele ir para o mercado de trabalho e fazer ele ver sentido em estar no mundo do trabalho, no mercado de trabalho. Então eu acredito que esse trabalho é um trabalho assim, que exige muita dedicação, exige muito foco. Eu tenho expectativa assim, positiva que o governo federal vai conseguir melhorar a economia, e se ele conseguir melhorar a economia, todo o resto vem a reboque, tá? Porque nós dependemos da economia. Se você não tiver economia forte, não adianta você ter planos mirabolantes, você ter projetos maravilhosos, se você não tem recurso para investir, né? Então eu acredito que a gente está no caminho, eu acredito que a gente deve sim avançar muito nesse sentido.
Tem as vagas preenchidas nas instituições que o senhor dirige? Ou seja, há uma demanda atendida ou às vezes sobra vaga?
Nós temos, estamos tendo uma grata surpresa. E nós temos a maioria dos cursos tem dado concorrência de em torno de 3, 4 estudantes. E agora, recentemente, nós ofertamos também, Gilson, nós temos uma oferta via educação à distância. Nós trabalhamos em 114 polos do Paraná. Ou seja, de 399 municípios do Paraná, nós estamos em 114, atuando com polos de educação à distância. Recentemente, nós ofertamos 6 mil vagas e nós tivemos 25 mil inscritos. Ou seja, está havendo uma procura, sim, está havendo uma conscientização e a gente vê um movimento crescente nesse sentido. Agora, temos que lutar bastante, fazer tudo isso que nós citamos nessa entrevista. Pô, essa entrevista foi maravilhoso poder conversar com você, porque eu que estou voltando de férias agora, né? Acho que eu comecei a trabalhar ontem aqui, depois das férias, eu estou com a cabeça fervilhando de ideias. E a gente precisa resgatar tudo isso aí e botar isso para funcionar aí para os próximos anos.
Professor Odacir Zanata, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
É um prazer sempre falar com você, obrigado, obrigado aos ouvintes também, um forte abraço a todos.
Conversei com o reitor do Instituto Federal do Paraná, professor Odacir Zanata. Ele falou sobre a importância da educação técnica, de trazer as empresas para dentro dos institutos, do ensino médio público ter vínculo direto com a qualificação, falou do preconceito que se tem com a qualificação técnica, e ele comentou também da necessidade de termos políticas educacionais aonde você atenda às demandas dos alunos e até mesmo a educação técnica incentive o desenvolvimento regional.